Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Isso aí, minha gente, boa tarde a todos e todas, hoje recebendo nossos convidados aqui no nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse programa, né, dessa sexta-feira, né, de fevereiro, começa ao som de Chico Sainz e Nação Zumbi, com a versão da música Todos Estão Surdos, essa música que foi lançada aí no álbum Rei, de 1994. Essa composição aí é fruto da parceria de Roberto e Erasmo Carlos, né, e essa versão original foi lançada em 71, né, pelo mesmo Roberto Carlos, em um álbum homônimo. A gente vai começar esse papo, né, antes de mais nada, perguntando se todos estão ouvindo bem, todo mundo tranquilo aqui, né? E eu quero começar com um áudio, iniciando, para a gente poder embasar, né, que foi o áudio que o padre Júlio Lancelotti, né, nesse áudio, na verdade foi um vídeo, em que ele fala sobre essa atitude que o prefeito de Curitiba teve em relação a benzer as armas. Vamos ouvir para contextualizar um pouco. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui. Tem muito não, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje.
Ainda essa semana vimos, e o protesto foi tanto, que o próprio prefeito de Curitiba, Rafael Greca, tirou o post do seu Instagram porque chamou um diácono para benzer as armas da GCM. Armas não se benze, armas se destrói. Arma se destrói, não se benze. Ao invés de comprar armas, comprem feijão, arroz, comprem frutas, legumes, cereais, não armas.
Então esse é um recorte, né, do vídeo aí do padre. E a gente fica com essa pergunta, né, que de certa forma é uma pergunta metafórica, mas teria então Rafael Greca abençoado a arma que matou Matheus Noga? Essa é uma pergunta inicial que a gente faz para começar o programa, né? A pergunta ela é retórica, não importa a resposta. O que importa é destacar o absurdo que o prefeito de Curitiba protagonizando aí, tal aberração que foi notícia no Brasil inteiro, tanto que tiraram esse post, né, da página da prefeitura. Em evento de entrega dessas armas da Guarda Municipal, realizada no último dia 18 de janeiro, Rafael Greca teve a brilhante ideia de levar para o evento um diácono. E ele abençoou, como a gente já falou, esse novo arsenal. Diga-se de passagem, isso é importante, é um arsenal da Guarda Municipal. Por si só, tal atitude já nos remete a tempos medievais, o tempo das cruzadas, do bem contra o mal. Porém, ainda mais absurdo é que há menos de 6 meses, a mesma Guarda Municipal de Curitiba foi responsável por um disparo de calibre 12 em meio à multidão no Largo da Ordem. Disparo esse que tirou a vida, infelizmente, do jovem Matheus Noga. A verdadeira pergunta que deve ser feita né, e respondida é: faltou ao prefeito a sensibilidade à família da vítima de sua guarda municipal, ou sobrou oportunismo e soberba ao promover tal bizarrice que é abençoar armas que podem tirar vidas? Na última sexta-feira, dia 28 de janeiro, a RPC divulgou as imagens do dia do incidente fatal, vídeo no qual, além de corroborar a autoria do disparo, coloca em xeque duas versões sustentadas pela GM. A primeira delas é sobre o boletim de ocorrência, que colocava Matheus Noga como autor do crime, olha só. O segundo ponto, que parece não parar em pé, é que a guarda municipal teria sido recebida a garrafadas pelos presentes, o que teria motivado aí o disparo que vitimou o adolescente. Então, para entender melhor o andamento do processo e a falta de sensibilidade da prefeitura, o Vamos à Luta convida para o programa de hoje Nivaldo Noga, tio de Matheus Noga, que estava presente no local e no momento no qual seu sobrinho perdeu a vida. Tá? Nivaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Vamos à Luta, é um prazer te receber aqui hoje, né? Nós já falamos aí por vídeo, mas agora te recebendo pessoalmente, tudo bem contigo?
Tudo bem.
Perfeito. Vamos então contar também com a presença da advogada Eliane Faustino e do advogado Alexandre Prado, que representam a família, né, Noga, no processo que está em andamento. Boa tarde, Eliana e Alexandre, é um prazer tê-los aqui também, sejam muito bem-vindos.
Muito boa tarde a todos que estão ouvindo.
Boa tarde a todos que estão ouvindo, é um prazer estar aqui.
Perfeito, então vamos lá. Vamos começar com você, Nivaldo, para a gente contextualizar. Quero saber o que você sentiu, né, quando soube que o prefeito Rafael Greca promoveu essa bênção, né? As armas da Guarda Municipal, aí que faz menos de 6 meses que aconteceu o fatídico dia, né? E você, inclusive, estava lá. Vocês receberam alguma demonstração de solidariedade por parte do prefeito ou da prefeitura em algum momento? Conta pra gente isso, por favor.
Então, a morte do meu querido sobrinho Matheus, o assassinato que ele foi vítima, é muito triste. A gente resume assim, ó, tristeza sem fim, dor, sofrimento, saudade, e a família está completamente destruída com esse fato que aconteceu, que não existe nesse mundo nada que possa dimensionar o tamanho do crime, o tamanho da covardia que foi aplicada no querido Matheus. A tristeza é tristeza sem fim, e isso fica mais acentuado ainda, e fica mais elevado quando a gente recebe uma notícia dessa. Quer dizer, quando a gente fica sabendo que armas que tiraram a vida do meu querido sobrinho estão sendo abençoadas. Eu penso que a bênção deveria ser para a cabeça dos agentes, para a cabeça dos gestores, no sentido de que isso não aconteça nunca mais, em hipótese alguma. Querido Matheus não volta mais. Querido Matheus deixa saudade e deixa muita tristeza pelo que fizeram com ele. Então, essa tristeza aumenta e aumenta muito quando a gente vê e escuta notícias desse tipo. Meu Deus do céu, abençoar aquilo que tira a vida, abençoar aquilo que tirou a vida do Matheus, abençoar aquilo que talvez possa tirar outras vidas. Agora, por que talvez? Porque se isso aconteceu com Matheus, e até hoje não foi nada explicado, porque autoridade nenhuma falou sobre o assunto, a família não recebeu nenhuma informação sobre por que assassinaram Matheus. Então, com certeza, muita coisa tem que ser esclarecida e tem que ser informada, porque a gente precisa fazer justiça para Matheus. E justiça para Matheus começa esclarecendo tudo o que aconteceu, corrigindo tudo aquilo que levou à retirada da vida do querido Matheus. Então é isso que a gente fica com extrema indignação.
Sim, sim. É de indignar, né, toda a população e, sobretudo, a família de vocês. E sobre os esclarecimentos que você colocou, algumas coisas estão aparecendo, né? Foi o que a gente citou sobre as imagens. Então agora eu passo a bola para a Eliana e para o Alexandre para perguntar qual que é a importância, né, dessas imagens que foram disponibilizadas na última sexta-feira pro andamento do caso do Matheus, né? Que agora já está em andamento, mas isso vem para poder elucidar ainda mais. Então, qual que é a importância dessas imagens aí que vocês podem explicar para a gente um pouquinho?
Sim, sim. É, com relação às imagens que foram liberadas na última sexta-feira, é de suma importância, primeiro, para a sociedade ter noção do que acontece. E essas imagens, no inquérito policial, vão corroborar para as provas processuais futuramente, onde é nítido a atuação da guarda, é nítido onde estava Matheus na figura naquele dia do ocorrido, e também vem mostrar que há uma divergência muito grande, uma contradição muito grande da fala da conduta desse agente com relação ao ocorrido. Então, essas imagens vão, de fato, deixar provado que houve um excesso, houve um abuso, e que a Guarda Municipal não está ali para acabar, ceifar a vida de ninguém, e sim para proteger patrimônio, enfim, mas jamais acabar com a vida de alguém, jamais.
Helena, pode ficar à vontade.
É importante também deixar bem claro que nós, enquanto profissionais, né, que defendem os interesses da família da vítima Matheus Noga, não nos utilizamos, né, dessas imagens de forma alguma, e nunca tivemos a intenção de divulgá-las ou proibir a sua divulgação. Ocorre que quando aconteceu o fato, é importante isso para toda a sociedade ficar sabendo, porque todo mundo fala assim, por que as imagens só foram divulgadas 4 meses depois do fato? As imagens só agora tiveram uma autorização judicial dizendo que a divulgação delas não ofenderia nenhuma garantia constitucional, nenhum direito de defesa do guarda municipal acusado, noticiado, investigado nessa situação. Então, como nós respeitamos o processo, né, as garantias processuais de tudo aquilo que a defesa do guarda pode se utilizar para realizar a sua defesa, mas também exigimos justiça e cuidado com aquilo que aconteceu naquela praça para que não se repita, nós então só conseguimos falar dessas imagens agora, depois que existe uma decisão judicial dizendo que a divulgação das imagens não impede e não prejudica a defesa do guarda municipal investigado na situação. É importante que isso seja esclarecido, né? Até para que, eventualmente, aí mais tarde, não seja alegado qualquer tipo de nulidade em relação à investigação ou à futura ação penal.
Certo. É muito importante também, né? Porque como esse caso... É importante que até tenha mais divulgação, né? Mas acaba gerando conflitos de informação. Então, esse momento é um momento muito importante para a gente poder esclarecer. E sobre... vamos aproveitar para citar sobre isso, né? Essas teses que eles falavam que foram derrubadas com o vídeo, né? De que, primeiro, aquelas pessoas haviam recebido a polícia com garrafadas. Isso fica muito claro no vídeo, que não existia, né? E aí as outras teses, né? De que... enfim, agora não me recorre agora, porque eu tô, né, acabei pensando em uma coisa, mas explica pra gente, por gentileza, sobre isso. Porque, de qualquer forma, se eu não consigo elencar aqui, são os fatos que foram derrubados com os vídeos, né? Como é que vocês enxergam essas questões?
Então, vou deixar bem claro que essa é uma opinião, né, enquanto profissional do direito, e não como uma pessoa do povo que está assistindo tudo que isso aconteceu. Nós, além de toda essa importância da divulgação das imagens, nós, enquanto profissionais, entendemos que essa divulgação mostra efetivamente como foi a atuação da guarda naquele momento. Ou seja, mostra de forma muito clara, evidente e inconteste que não existia perigo de vida à equipe da Guarda Municipal para que um disparo letal fosse deferido, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mostra que não haviam nenhum tipo de confusão ao derredor daquela equipe naquele momento em que foi efetuado o disparo. E mesmo que houvesse qualquer tipo de agressão próxima à equipe da Guarda Municipal, o disparo não deveria ter sido feito ao seu derredor? Por que atingiu Matheus Noga lá do outro lado da praça, já iniciando a travessia da rua? Por que que esse tiro foi a esmo e não teve, então, o objetivo que foi dado, né, nas teses aí que até hoje foram divulgadas na mídia sobre a defesa, de que o disparo foi feito porque existiam pessoas que poderiam provocar perigo à equipe da Guarda Municipal, o que a gente não visualiza nas imagens, né? Claro, essa é uma discussão que nós vamos nos reservar aos detalhes, até porque o material também está sendo periciado pela nossa equipe, para os tribunais. Né? A gente não vai ficar debatendo tese na mídia, porque, né, por conta da nossa ética profissional. Mas é importante que, como foi dito na mídia, a fala do guarda municipal e sua defesa, também é importante que nós apresentamos tudo isso que a gente tem refletido acerca das imagens. E daí, por isso toda essa importância das imagens, né? As imagens também mostram que duas outras pessoas foram feridas, uma mulher de 31 anos e uma adolescente. Se Mateus não fosse morto, quem seria morto naquela praça? Ou será que Mateus, com seu corpo, evitou a morte de outras pessoas? Fica a pergunta.
Essa é uma questão. Eu lembrei de uma delas, que seria a troca de munição, né? Que falaram que o policial se foi até o local, trocou a munição por engano e acabou atingindo, não sabendo que ela mandou. Mas pelo que a gente vê no vídeo, claro, estamos falando de forma superficialmente, né? Você acabou de dizer sobre isso, mas não parece. Ele chega ao local e eles efetuam o disparo direcionado, né? É um disparo que é feito direcionalmente. Então é muito complicado, né? E, enfim, não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre isso, para aproveitar ou não.
Finalizando, né, essa questão das imagens, é importante que todo mundo, quando assistir às imagens, tenha a evidente clareza de verificar que, quando a viatura da guarda se aproxima da praça, a dispersão da multidão acontece de forma automática. Não era necessário sequer um disparo de bala de borracha, quanto mais o disparo de um tiro letal. Então, evidentemente, né, a Guarda Municipal, no que tange à nossa opinião técnica, deve ser responsabilizada penalmente pela conduta que efetuou, né? E de forma muito objetiva.
Perfeito, perfeito. E eu faço um comentário, né? Um comentário muito claro, meu. E isso tem muito a ver com a ação da polícia hoje em dia. Você não vê a polícia atirando, mesmo com bala de borracha, para cima. Né? A intenção da polícia é realmente atirar nas pessoas. E será que é esse treinamento que eles recebem? Eu fico me perguntando, né? Não é nenhuma pergunta a vocês, talvez uma indagação. Será que as polícias são treinadas para atirar nas pessoas? Eu acho que, teoricamente, se você quer fazer com que as pessoas debandem desse local, né, minimamente atira para o alto, o barulho, já muitas vezes a gente escuta um barulho e já fica assustado. Então você fica pensando, será que esse é o tipo de treinamento que eles recebem? Será que eles têm intenção de atirar nas pessoas? E quantas vezes a gente não vê aí pessoas feridas com bala de borracha, não só em Curitiba, atingidas no olho? Uma bala de borracha, ela pode ser letal também, não significa porque ela é de borracha que ela não pode machucar. Então eu acho que, de certa forma, também é um comportamento cultural da polícia, né, em achar que a população é inimiga. E esse caso corrobora, e é um caso emblemático, e reforça isso, de que ela, ao invés de dispersar a população, né, para preservar todo mundo que está naquele local, ela acaba sendo quem prejudica e faz a violência, quem acaba sendo a protagonista de tudo isso. Mas é um comentário específico, porque a gente vê muito isso acontecendo, e agora com a pandemia também, aconteceu vários casos, a gente vem noticiando aqui, no bairro Cidade Industrial, em que uma menina foi agredida pela polícia também, né? Aí a polícia é militar, mas é uma cultura que está se criando em que a polícia é inimiga da população, e isso é um equívoco. A polícia, ela está prestando serviço, inclusive ela deve explicações para a população. Então é só um adendo, e eu acho importante falar sobre isso, principalmente no momento em que a gente vive, de militarização das polícias, de propagação de violência. E esse caso, até parabenizo aqui, né, Nivaldo, porque é um caso que precisa ser falado, é um caso que precisa ser debatido, para a gente poder entender o que que a gente quer das nossas polícias. Será que a gente quer a violência, ou a gente quer educar as pessoas, educar a população, para poder progredir culturalmente, né, socialmente? Então, a gente vai fazer um intervalo aqui, né, do primeiro bloco. A gente volta daqui a pouquinho. A luta não para aqui no Vamos à Luta, ela dá um tempinho. Fique aí que a gente volta no segundo bloco com mais Vamos à Luta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.